Alô, você, amigo do Reviews Foda, que prazer estar aqui mais uma vez com esta equipe maravilhosa de resenhistas, dessa vez para analisar um produto sem o qual a ciência brasileira não teria chegado tão longe. Estamos falando dele, o travesseiro da NASA. E, para resenhar este produto tão querido, temos aqui Marcos Nishioka.
Olá! A gente sempre vai ter o Mickey agora.
Luiz!
Eu tenho um travesseiro desse. Se é da NASA, eu não sei.
Vitor Esmanhoto.
Muito boa noite, boa tarde, bom dia.
E nosso convidado especialíssimo, Gustavo Gava.
Usuário de travesseiro da NASA, de carteirinha.
Eu sou o seu host, Tuco Maravilha, e estou aqui para informar que este é o tipo superior de travesseiro, e é isso que discutiremos no dia de hoje. Começando com a categoria preferida dos nossos ouvintes, gráficos.
Ah, a gente tem que começar falando dos gráficos do travesseiro da NASA, falando que se você é um ser humano que se preze, ou no mínimo um ser humano que preza pela sua própria higiene, pela ausência de ácaros na sua cabeça, você é uma pessoa que usa fronhas. Então eu acho que os gráficos do travesseiro da NASA, eles são muito pouco pensados. Eles têm pouquíssimo destaque dentro da estrutura do produto, pelo fato de que a gente sempre vai colocar uma fronhazinha em cima dele, né?
Eu não discordo, mas é importante ressaltar que a adaptabilidade dos gráficos aqui importa. Você pode colocar qualquer skin.
Exatamente.
Da NASA, entendeu? Verdade. Ele é altamente adaptável. Você compra as skins, como você faz no LoL, em qualquer joguinho, e você veste o seu travesseiro da NASA aí conforme você preferir. Você quer uma fronha um pouco mais feliz, você pode colocar com um solzinho, com uma graminha, um leãozinho. Ou então você quer uma coisa mais triste, colocar uma chuva, um céu nublado.
Uma capa do disco da Fresno.
Uma capa do disco da Fresno.
Bonzinha. Você pode colocar até uma waifu.
Aí é foda.
Vai ser recriminado pela sociedade.
Aí é foda.
Dizer que eu nem passei por isso na minha cabeça, Luiz Edu.
Ibe demais.
Mas, uma coisa que eu tenho que destacar é que a gente tem que enaltecer o travesseiro da NASA, porque ele foi desenvolvido numa engine que teve um grande suporte da comunidade de desenvolvedores, né? Então, temos uma variabilidade muito grande de coisas que a gente pode fazer com ele em termos gráficos. A gente pode botar uma fronha mais parruda e mais cheia de texturas. A gente pode usar uma fronha mais simples, que não preza tanto assim pelo conforto e mais pelo preço até mesmo, né? Então tem fronhas para todos os bolsos, para todos os gostos, e isso vai muito do quanto a comunidade abraçou o produto.
E convenhamos, né? É um produto que quase que 120 FPS. Ele roda 120 FPS porque quando tu aperta, ele volta devagarzinho assim, ó, num movimento fluido, não interrompido. Assim, é satisfatório. Eu diria satisfatório de assistir.
O gráfico, ele fica melhor conforme vai passando o tempo que você usa ele, porque o meu rosto já tá cada vez mais marcado ali, porque eu já tenho esse travesseiro faz o quê? Uns 8 anos que eu não troco, aí meu rosto já tá ficando certinho.
Caralho,
ali,
que nojeira, velho! Porra, colônia de ácaro fudida.
O cabelo do Gava tá todo lá.
Né? Não, é bom que ele já limpa o rosto, né?
O Gava não pegou bad bug lá na Europa, porque os bad bugs já estão felizes lá, já tá cheio de bad bug.
Eu que levei os bad bug, cara.
É bom, né? Porque ele serve como molde, o futuro molde da sua cabeça.
É verdade.
Apesar da alta adaptabilidade, que é uma coisa a se ressaltar, ele também não difere dos outros travesseiros que não são da NASA. Porque qualquer travesseiro pode usar qualquer skin. Então, eu acho que isso aí faltou a inovação da parte da NASA na hora de criar o produto pra colocar uma coisa diferente, entendeu? Não, é de que você vai fazer igual. Esse é o problema.
Não, mas a NASA também não é conhecida por dar muito valor aos gráficos, né? Quanta coisa horrorosa graficamente que a NASA já fez. Aquelas roupas de astronauta são feias pra caralho. Vai ser no travesseiro que eles vão inovar? Justamente o produto de entrada da linha NASA?
Mas eu tenho que dizer que os foguetes da NASA são bonitos, cara.
São, mas não são, né? Se for comparar com uma Millennium Falcon, comparar com uma Enterprise, não dá.
Mas aí o senhor tá falando de ficção versus realidade.
É isso, eu tenho que comparar.
Na ficção, posso criar uma coisa bonita, porque ela não é real. Mas se você quer uma coisa da realidade, ela tem que ter a skin necessária, e não a skin mas que você quer.
Se você for ver os gráficos da NASA pra fazer aqueles filmes de computação gráfica que eles mostram que foram pra Lua, coisa assim, pra mostrar a Terra e tal, eles mandam muito bem nos gráficos disso daí.
Olha, eu não vou comentar isso, eu não sou a favor de teorias das conspirações aqui. Eu não sou a favor de teoria das conspirações aqui.
Teoria das conspirações.
Teoria das conspirações.
Eu fiquei tão irritado que eu não consigo falar.
Então, prosseguimos para um quesito novo aqui, né? Para uma novidade que a gente está trazendo, porque a gente sempre investiga o que melhor pode caracterizar o produto que a gente vai analisar, e a gente traz quesitos novos para deleitar o ouvinte com novas análises e novos pontos de vista. Então, trazemos hoje um quesito que a gente julga vital para entender a qualidade do travesseiro da NASA, que é o quesito viscoelasticidade.
Luiz Eduardo, por favor, engenheiro de materiais, esteja à mesa.
Eu quero declarar aqui que, por mais que seja engenheiro de materiais, não tenho o que falar.
Eu acho que a gente tem que fazer um silêncio nesse quesito para homenagear aí o Luiz, que a engenheiro de materiais não sabia o que falar. Então, acho que esse quesito vai ser silêncio.
Então, eu vou dar, já que ninguém teve o que falar, eu vou dar, né, a análise definitiva do quesito. É viscoelástico.
É, eu tenho que concordar. E aí eu posso concordar. Como especialista, eu posso concordar.
E o produto dá a viscoelasticidade. Então, acho que tem uma análise mais profunda a se fazer.
É que eu acho que a viscoelasticidade desse produto em si, ela é maior do que produtos comuns que não são da NASA, porque você consegue, pelo fato da espuma, você consegue ter um maior conforto. Diferente de aqueles travesseiros de pena, por exemplo, em que ele só afunda.
É verdade.
Ou ele só fica grande. Você não tem aquele meio termo do que a sua cabeça, o peso da sua cabeça. Ele leva em conta o peso da sua cabeça.
Luiz, perfeito, cara. Cirúrgico.
Depois de um comentário abalizado desse, eu vou ser obrigado a passar pro próximo quesito, o quesito de acessibilidade.
É, então, acessibilidade eu acho que já é um ponto muito forte do travesseiro da NASA, porque, né, se você é um ser humano e você tem uma cabeça, você consegue usar ele, né? E eu acho que é um pré-requisito pra você ser um ser humano é ter uma cabeça, né?
Mas eu acho que ele é acessível àqueles que podem acessá-lo, porque ele tem um valor elevado.
É, como qualquer coisa no mundo, é acessível a quem pode acessar.
Mas ele tem um valor elevado mais que travesseiros comuns. O que ele é da NASA. Ele ganha
na acessibilidade, na acessibilidade funcional, ele perde na acessibilidade financeira.
E eu vou falar uma verdade agora. A NASA é uma criação americana. Estados Unidos quer o quê? Quer lucro, entendeu? E aí eles querem lucro em cima do travesseiro também. Ao invés de dar um travesseiro que é uma necessidade básica do ser humano, vender aí sem custo, sem preço de custo, não, quer lucrar em cima. Culpa da NASA, quer lucrar em cima do travesseiro. Não,
mas eu vou ter que discordar parcialmente dos meus amigos resenhistas. Porque por mais que o produto tenha ficado conhecido, né, pela sua faixa de preço elevada, hoje em dia a gente consegue achar os nobres e autênticos suportes anatômicos até mesmo nas lojas do velho da van. Até lá a gente consegue achar, e por um preço muito mais módico do que a gente achava antigamente. Então, eu acho que até nesse quesito ficou mais acessível graças aos grandes pau no cu da indústria brasileira. Não, inclusive a NASA tá monitorando todo o esquema de produção para garantir uma qualidade digna de NASA.
Inclusive, ela monitora há 8 anos o sono do Gava.
Exatamente.
Microchips dentro do travesseiro que são inseridos com o objetivo de usar o aplicativo do celular.
Não, mas eu durmo com um chapeuzinho de alumínio, então não afeta muito.
Só monitora a situação capilar mesmo. Depois desses 3 pontos super destrinchados, vamos para mais uma nova categoria. Uma categoria que promete dar o que falar, que é a categoria procedência.
Duvidosa.
Tu acha duvidosa? Mas a NASA é a NASA. Empresa grande.
É muito boa essa procedência, vem da NASA. A NASA é muito grande. A NASA botou homem na Lua.
Você mesmo que falou que a NASA é do governo americano, cara.
Prova.
Prova. Que a credibilidade maior do que o governo americano, amigo. Eu não consigo enxergar o ápice da credibilidade.
Eu acho que a procedência do travesseiro da NASA, ela fica prejudicada com a cultura brasileira da malemolência. A estrutura da malemolência brasileira, ela faz com que a gente duvide da procedência do travesseiro da NASA. No sentido de que a gente tende a achar que o travesseiro de fato não é da NASA, mas ele na realidade é da NASA. E a gente não admite isso.
Então isso é um ponto pra procedência. Ponto pra NASA, que é uma instituição com tanta credibilidade que faz até duvidarem de que ela faz determinadas coisas, porque pensa, é impossível que uma empresa com tanta credibilidade vá produzir um produto desse.
É isso mesmo. É, as pessoas não conseguem acreditar que essa grandissíssima empresa que já levou o homem à lua pode produzir um travesseiro de qualidade.
A NASA não é uma empresa, né, cara? Tem que lembrar disso. Ela é uma organização criada pra levar o homem na lua. E agora ela faz travesseiro. Por causa da crise financeira de 2008. A grande bolha imobiliária dos Estados Unidos que estourou em 2008 levou a NASA de uma instituição que leva o homem na lua pra uma instituição que faz travesseiro.
Pra quem não sabe, a NASA já tava botando uma quarta hipoteca nos seus foguetes. Então ficou insustentável continuar ali com todo o seu patrimônio. E os bancos tomaram posse, restando assim somente os travesseiros para venda.
Resolveram investir nesse ramo de mercado que era pouco explorado na época.
Mas pra mim é um avanço, né? No mercado. Quantas idas pra lua tu vende e quantas pessoas querem comprar um travesseiro da NASA?
Não, eles inovaram, né? Inovaram, não tem
como. É uma expansão de mercado da NASA.
Empresa visionária.
Palma pra NASA aí.
Como nosso amigo Marcos Nishioka anteviu, vamos para o quesito malemolência. Eu acho que é um ponto forte, né? Eu acho que é um ponto forte do produto, é uma lemolência, porque ele tem a tendência a voltar ao seu estado inicial após o uso, o que é muito mais uma lemolência do que ficar parado, né? A gente tem que concordar nisso.
Diferente de travesseiros comuns, em que você pode torcê-los e eles vão ficar meio troncho, meio torto já, ele volta. Você torce ele à vontade e ele vai voltar pra forma original, que é algo mais malemolente que isso.
E digo que com 8 anos de uso, ele continua malemolente.
Ou seja...
Então, é uma malemolência duradoura.
Exatamente. É um investimento a longo prazo.
Passando o teste de garantia da malemolência.
Eu quero criticar aí o resenhista que não colocou o critério perenidade. Eu acho que aí ele seria um critério importante.
Então vamos começar um quadro novo aqui, que é o quesito surpresa. Chamo o nosso amigo Marcos Nishioka para analisar a perenidade do travesseiro da NASA.
A perenidade do travesseiro da NASA, eu acho que ela tá muito intrínseca a, principalmente, o quão pesada a sua cabeça é, né? É, o meu caso, ela é bem pesada e eu acredito que a perenidade ela é bastante prejudicada nesse quesito. Mas eu acredito que a perenidade dele, como o senhor Gustavo Gava bem colocou, depois de 8 anos de uso, ela é bastante favorecida. Eu acho que é impossível a gente questionar as propriedades malemolentes e de gráficos e de acessibilidade desse nosso querido produto. Então, eu dou uma boa nota pra perenidade dele.
Não é tudo que você soca e volta pro lugar, né, amigo?
Fica aí o comentário dúbio do Vitor.
Mas eu tenho que destacar mais uma vez a boa procedência do travesseiro da NASA, que torna a perenidade praticamente sujeita a só uma característica, que é a higiene pessoal. É um produto tão duradouro que ele vai durar o quanto a pessoa se sente confortável em ser porca. Aí, a partir do momento que ela sentir que tá ficando com cheiro de sebo, que tá rolando um ácaro pesado, tá pegando na rinite...
Que ele ficava... Ele era branco, virou amarelo.
Caso Gava, ele nasceu com aquele travesseiro e ainda continua com o travesseiro.
Quando o travesseiro começa a brigar de volta com a tua cabeça, é o momento de trocar. Então, em termos de perenidade, eu acho que ele tá mais sujeito à conduta humana do que ao próprio produto. Então, mais uma vez, pontos, tanto pra perenidade quanto pra procedência, mas um belo trabalho da empresa NASA.
Voltando ao ponto da malemolência que a gente explorou pouco, eu acho que, além de ele ser malemolente pelos fatores que já falamos, ele tem o grande fator malemolente, que é de usar como travesseiro de guerra, né? Em uma guerra de travesseiros. Ele é uma excelente arma. Diferente daqueles molengas em que você... Ele vem e fica meio frouxo no meio do caminho, esse não, ele fica... Ele se sustenta até o fim.
É um projétil de alto calibre, né?
Mas eu vou trazer uma discussão em pauta aqui. A guerra de travesseiros é uma porradaria malemolente?
Claro, claro. Como não?
Eu tenho minhas dúvidas.
Depende de quem tá travando a guerra.
Eu acho que falta aquela malandragem, aquela molecagem de partir pra mão mesmo. Eu acho que o travesseiro, ele previne que as pessoas saiam na mão. Então isso tira um pouco da malemolência da briga de rua. Então acho que nesse quesito ele perde um pouco.
Qual é a idade máxima permitida pra você fazer uma guerra de travesseiro?
Eu acho que tem um gap, assim, né? Quando você é criança, aí você tem um gap e a partir do momento que você vira avô, você pode fazer isso com seus netos.
É mais ou menos o gap da sunga.
Então, é seguro dizer que quando você pode usar sunga na praia, você também pode fazer guerra de travesseiro.
Eu acho que é um bom paralelo traçado.
Aí pode fazer guerra de travesseiro usando sunga?
Olha, dependendo da situação, pode.
Preferencialmente.
Aí depende. Tem que se cadastrar numa agência nacional de pessoas que estão ali podendo fazer uma guerra de travesseiro de sunga.
É isso aí, galera. Vitor Esmanhoto querendo trazer mais burocracia pro Brasil.
O governo tem que fiscalizar isso aí.
O Conselho Regional de Banhistas de Sunga. O Krebs. Vamos então pra última categoria desse Reviews foda, que vai deixar saudades. Eu já tô ficando com saudade de discutir esse produto maravilhoso. E é mais uma categoria inédita que tem tudo pra aparecer de novo, porque já ganhou o coração dos nossos resenhistas. Estamos falando da categoria Garoto Propaganda.
Eu acho que pode ter dois Garotos Propaganda, porque são duas pessoas que estão envolvidas com a NASA. Um é o Marcos Pontes, que é o cara que já foi pro espaço, inclusive. E o dois é o grande porta-voz da astronomia nos documentários aí da Netflix, que é o Neil deGrasse Tyson. Acho que os dois podem facilmente ser garoto propaganda do travesseiro da NASA.
Eu queria adicionar uma terceira persona aí, que é o astronauta da Turma da Mônica.
Também.
Que por mais que ele use aquela roupa em formato de balão, ele tem uma grande sabedoria quanto ao uso da viscoelasticidade no dia a dia.
Fica aqui a sugestão pra NASA adotar uma nova linha de mercado, que é o travesseiro infantil, e botar o astronauta da Turma da Mônica.
Eu acho interessante ressaltar a importância do produto, né? Porque o Marcos Pontes, o garoto propaganda, ele é conhecido por três coisas. Primeiro, O mais importante é que ele foi pro espaço, segundo o garoto propaganda, e terceiro, nem tanto ministro, né? Então, ele sempre lembrava do primeiro. Ninguém lembra do terceiro.
Então, eu acho que em termos de garoto propaganda, o travesseiro da NASA também vai muito bem, né? Porque traz um cara polivalente, que já se mostrou, né, proficiente em várias frentes. Uma delas, ser um astronauta meia-bomba, ser um ministro pior ainda, mas como garoto propaganda, ele dá pro gasto.
Se destaca, se destaca.
Tanto que, por muita gente, é o trabalho mais lembrado dele é o de garoto propaganda. Então, tem que aplaudir essa iniciativa dele de buscar novas frentes na sua carreira, né? Vamos, então, para as considerações finais do travesseiro da NASA, começando por Marcos Nishiota. Considerações finais e notas, por favor.
Bom, a primeira consideração que eu tenho que dar é que esse é um produto que ele é um pouco acima da média, mas eu acho que ele não é demais acima da média. Ao menos eu nunca tive um travesseiro da NASA, mas eu já experimentei vários. De vez em quando eu preciso comprar um colchão pra quando eu vou me mudar ou alguma coisa assim. Então, né, qual é a primeira coisa que o vendedor te oferece? Ele te oferece um travesseiro da NASA pra tu testar junto, que ele é mais caro do que o colchão.
A não ser que a gente esteja tratando do colchão da NASA.
Já existe isso? Ou você tá trazendo a informação em primeira mão?
Existe.
É verdade. Mas, assim, colchão, como eu falei, né, ele é muito pouco acessível financeiramente, ainda que ele seja acessível funcionalmente. E essa inacessibilidade financeira faz ele perder diversos pontos, né? Fora que o garoto propaganda ser o Marcos Pontes perde muitos pontos, na minha opinião. Então, eu daria uma nota final pra esse produto de 8.
Vitor Esmalte, considerações finais e notas.
O travesseiro da NASA é um produto honesto que entrega tudo aquilo que ele promete, que é um travesseiro de qualidade normal, que tem a viscosidade bem pujante, de forma que quando você deita sua cabeça nele e tira, ele retorna à posição normal. Você não percebe que esteve com a cabeça deitada naquele travesseiro. Ele pode ser utilizado para qualquer skin, mas qualquer travesseiro pode, então isso não difere ele dos outros. Tem o Marcos Pontes como garoto propaganda, mas Marcos Pontes também não fez nada de muito mais na vida dele, além de ser ministro e ser um cara que foi pro espaço. Parece muito, mas na verdade é pouco. Isso depende do olhar da pessoa e do tamanho da sua consciência. E por fim, eu gostaria de dar aqui uma nota que, enfim, que a nota é 8.
Foi até uma nota boa vindo de tantos comentários negativos ao travesseiro. Podemos ver pela voz do Vitor que é uma voz negativa. Eu venho com outro entusiasmo. Eu valorizo Marcos Pontes. Eu acho que um astronauta para o Brasil, por mais que muitas pessoas considerem ele péssimo astronauta, parecem que consideram ele tão ruim quanto o Rubinho Barrichello, que também é outro ídolo, que a gente não valoriza.
O Brasil nunca teve nenhum bom astronauta, né?
Mas pelo menos tem um. Tem país que não tem. Eu acho que é um travesseiro bom. É um travesseiro que dá pra ter em casa. Infelizmente, ele não foi tão perene comigo. Eu não durei com ele 8 anos, porque eu tive problemas de pescoço, porque a minha cabeça talvez seja muito leve. E ele ficava muito alto pra mim. Mas eu tenho que elogiar o travesseiro. Eu acho que é um bom travesseiro. Valeu a pena enquanto durou, eu vou ter que dar uma nota de 9.
Foi um relacionamento frutífero.
Foi um relacionamento frutífero enquanto durou.
Nosso convidado especial, Gustavo Gava, por favor, suas considerações finais e notas.
Como eu sou um usuário de longa data, né? Então a minha nota com certeza vai ser mais alta, mas do meu conhecimento, né? Minha avaliação aqui é bastante confortável. Tem um ótimo cara de propaganda, porque plantar feijão no espaço realmente dá calibre pro cara poder fazer propaganda, né? Ele tem uma ótima absorção de gordura do meu rosto, né? Eu sempre acordo com o rosto bastante limpo. Mas o lado ruim é que é um efeito adverso, raríssimo, né? Acontece em 1% dos usuários, mas eu fui vítima disso, ele causa calvície. Por causa disso, a minha nota vai ser 9,27.
Uma nota precisa.
Vamos lá, então. Primeiro de tudo, como vocês sabem que eu gosto de fazer, para eu dar uma nota pro travesseiro da NASA, eu tenho que traçar uma comparação com o travesseiro não NASA. Ele é mais malemolente, né? Que tem todo o lance de ir e voltar, o que é um fator muito importante pro travesseiro da NASA. O lance da perenidade também é muito importante, porque os outros travesseiros normais, travesseiro de pena mesmo é um saco, porque a tua casa inteira vai ficar cheia de pena por 5 anos depois que tu parou de usar aquela merda. Então, tem várias coisas jogando a favor, né? Inclusive, garoto propaganda, Marcos Pontes, mais uma vez, ressaltar, um excelente garoto propaganda, não tão excelente nas suas outras atuações. Então, acho que por isso tudo eu vou ter que dar uma nota legal, né? Uma nota de 8,5, enquanto um travesseiro normal acho que eu daria um 8. Fica aí minha nota, um bom produto, recomendo. E não é tão inacessível assim quanto o nosso amigo Marcos Nishioka quer fazer parecer. Eu acho que falta informação e falta pesquisa séria. Fechamos então a resenha de mais um produto de qualidade, trazendo aqui para você, ouvinte do Reviews Foda. A gente gosta, né, de recomendar, a gente gente gosta de trazer coisas que vão ser úteis pro nosso ouvinte. Pra que a gente vai falar de uma coisa que a nota é 1,5? Pra informar também, que também é um ponto positivo, né? Vai que é uma coisa que a pessoa quer comprar e aí vê que é 1,5. Também é nosso papel trazer isso.
A gente tem que advertir.
Temos que advertir. Então, fechamos o review do travesseiro da NASA, que é da NASA, sim senhor, como a gente já esclareceu no quesito procedência, uma nota de 8.55, produto bem acima da média, né, que tem uma boa acessibilidade, tem uma boa malemolência, não tem nenhum quesito verdadeiramente horroroso. Agradeço novamente a audição dos senhores. Semana que vem estaremos aqui para falar da linha B da Hot Wheels, que não fez tanto sucesso assim, mas é nosso dever aqui trazer para vocês a qualidade do produto.
Muito obrigado pela informação, porque eu não sabia que existia uma linha B.